Você está ouvindo o podcast O Dev e a Ops. Eu, DevOps.
Também a gente tem que aprender a dizer não, né? E o não não é falta de educação. É uma falta de você gerenciar seu tempo, né? Porque você, a gente tem um tempo limitado. Então a gente tem que aprender a isso, né?
Oba, vocês estão bom? Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem tá na Áustria que nem eu.
Eu sou rica! Eu sou rica!
Aqui quem tá falando é o Juliano. Espero que vocês já me conheçam. Teoricamente, esse é o nosso 8º episódio. Se você tá seguindo a gente desde o começo, muito obrigado por ouvir novamente. Se não, se esse é seu primeiro, seja bem-vindo e espero que você se divirta. Tô aqui com o co-host do Eu DevOps, meu amigo Yuri.
Salve, comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai se divertir muito com um papo com o professor Leilson lá de Manaus. Eu tive o prazer e a honra de ser aluno dele quando retornei da Alemanha em 2014, e aí eu tive que fazer algumas revalidações de disciplina, e hoje ele trabalha como pesquisador ainda, como professor. Então ele já fez alguns projetos também de mentoria, mas isso eu vou deixar para durante o papo a gente esclarecer mais, e tenho certeza que vai ser bem animado. Por favor, Leilson, o palco é seu.
Então, pessoal, obrigado desde já pelo convite, Yuri, conhecer também o Juliano aí, prazer. Espero contribuir bastante aí, né, fazer esse bate-papo aí, não ficar só na teoria, mas também falar um pouco da prática aqui, né, falar um pouco aqui da minha experiência, né. Então, essa é a ideia aí. E prazer novamente, reencontrar novamente você, Yuri. Acho que já tá aqui uns 3 anos, né, 3 ou 4 anos.
Isso aí.
Então, é um prazer novamente reencontrá-lo.
Então, Oleus, pra gente começar, me fala um pouco de como é o teu dia a dia. Enfim, você pode falar um pouco do teu dia a dia de professor, mas também o teu dia a dia de pesquisador e qual área você trabalha e por aí vai. Como dá um briefing pra gente de como é teu dia a dia na TI.
Eu conta um pouco minha história, né, acadêmica, né? Então, lá eu fiz graduação em ciência de computação, mestrado em engenharia elétrica, doutorado em engenharia elétrica também, e recentemente terminei o MBA em engenharia de projetos. Agora na frente eu vou dizer o porquê disso, né? A importância disso, né? Principalmente na nossa área, né? Que a gente tem que se manter atualizado, né? E eu fiquei muito na docência, né? Acho que eu fiquei 10 anos seguido, né? E eu tinha trabalhado um pouco no mercado de trabalho, né? Eu tinha trabalhado 2 anos, assim, em empresa, né? A gente tinha trabalhado em projetos, né, na UFAM, com parceria com os alunos, né, mas não tinha trabalhado de fato no dia a dia, né. Aí teve essa oportunidade de trabalhar na TPV, né, que hoje é uma empresa multinacional, né, e aqui em Manaus, né, ela fabrica TV da OAC, Philips, monitores da Dell e outros equipamentos. E hoje estou lá na parte de qualidade de software, né, que temos a questão do desenvolvimento do middleware, Jenga, que é um software na TV digital que permite... Uma das possibilidades é colocar aplicação interativa, né, dentro da TV, e isso é normativo, ou seja, a gente tem que cumprir, né? Então, é uma obrigação que as empresas que fabricam, né, TV na Zona Franca de Manaus tem que ter, né? E nosso time em Manaus desenvolve, né, software, né, baseado nessa norma para TV. E hoje eu estou na parte de qualidade de software, né? Então, inicialmente, tradicionalmente é o time de teste, né? Mas também está vendo essa pegada de qualidade, né? Ou seja, compartilhar isso no dia a dia para que pense na qualidade desde o começo do desenvolvimento. Não só ficar naquela fase, pegou a caixinha, né, o módulo, e testa. Então, eu estou atuando nessa parte, né, no dia a dia. E com essa minha pegada para a faculdade, né, então eu estou levando um pouco essa experiência, né, no meu dia a dia para a faculdade, para os alunos, né, para ter essa vivência, né?
Ah, que bacana. E eu fiquei curioso agora que você falou da questão de qualidade de software dentro da TPV. E aqui, pelo menos, aonde eu estou trabalhando e paralelo a isso, a gente está focando muito em automação de teste. Porque, quer queira, quer não, a minha empresa, acho que o Juliano também pode falar um pouco disso, que o Juliano trabalha numa empresa de software. Eu trabalho já numa empresa de comércio, porém a gente entrega um produto de tecnologia e esse produto tem que passar por uma bateria de teste. E a gente não vai falar aqui de, sei lá, 15, 20 anos atrás, onde tinha uma pessoa com uma folhinha, clique no botão tal, arraste, teste o campo tal, o campo A, o campo B, o campo C. E hoje, enfim, tem aplicações que faz essas automações de teste e aqui na Europa está muito difundido você automatizar teste, você se preocupar com isso. Então, por exemplo, eu posso citar o OpenShift, que ele provisiona todo o Kubernetes para orquestrar o container e ele se preocupa muito em testar a qualidade. Então, tudo que você pensa que você vai sofrer com um cluster Kubernetes lá na sua frente, ele pensa assim, eu tive problema no etcd, eu tive problema com meu certificado, eu tive problema com isso. Então, os engenheiros, por exemplo, do OpenShift, depois vocês podem procurar no YouTube, se preocupam muito com a automação da qualidade do OpenShift, entendeu? Então, cita um pouco pra gente como é que funciona essa automação no teu dia a dia, lá na TP Vision, porque é uma coisa voltada hoje pra TV digital.
Só queria adicionar uma coisa. Existe essa automação ou ainda existe muito teste manual? Como que tá o seu status corrente hoje?
Vou pegar a norma lá do Ginga, né? Tem várias coisas, tem o formatador, inclusive recentemente a TV digital, a especificação do Ginga, ela foi atualizada para que a TV, dentro da TV, haja um web service, que vai permitir serviços que um celular, por exemplo, possa comunicar com a TV e possa pegar recursos da TV, por exemplo, trocar de canal, aumentar o volume e algumas informações que a emissora faz, né, por exemplo. Com relação à parte manual, à parte automática, inicialmente a gente faz a manual, o processo, e para a gente entender bem como é que funciona, e depois a gente automatiza o que der para automatizar, para que possamos não só verificar a conformidade, se foi desenvolvido, tá? Conforme a norma, né? Mas também para criar casos de teste de robustez, né? De outros casos, cenários, né? Que normalmente é onde encontramos falhas, né? Que são cenários que o desenvolvedor não pensava, né? Normalmente o desenvolvedor ele pega o que está na norma ou na especificação e implementa, e ele, dependendo do time, né? Isso não fala só na TPV, mas também em outras empresas, ele não se preocupa com a questão de verificar outros cenários, né? Robustez, por exemplo, né? Isso tem como mais desenvolver. E lá na TPV, a gente usa automação, né, quando dá, e a partir disso, a gente cria até ferramentas para auxiliar. Por exemplo, existem testes que verificam a parte visual. No caso, animação de uma imagem, uma posição do vídeo. Inicialmente, fica como pende para a gente, para que um testador, outra pessoa, veja lá, veja se realmente aconteceu, né? Então, grava uma evidência. E o próximo passo seria a automatização. Hoje, seria possível, com as técnicas de IA, machine learning, deep learning, daria para trabalhar nisso, a partir de automatização. Web service, a gente está usando, por exemplo, Postman, Selenium, para criar coleções e automatizar tudo isso, né? E que é a evidência e mandando de forma até automática para o Mantis. Então, mas a gente não usa totalmente 100%, né? Porque a gente entende, algumas coisas não dá, né? Porque depende do projeto, a gente não tem tempo para fazer tudo, né? Então, o que der para fazer manual, a gente faz os testes manuais, o que der para automatizar, a gente faz também. Não fica totalmente 100%. Então, a gente trabalha ainda com testes manuais, testes automatizados, E dependendo como é que é o mercado, é, a tecnologia, né, a gente verifica o que, que a pessoa está utilizando, a gente faz um estudo, né, é, questão da ferramenta, se dá para aplicar, né, no cenário e como a gente aplica isso.
Entendi. E uma curiosidade, vocês, se eu entendi direito, vocês fazem teste de carga nas TVs? Tipo, teste de robustez, se eu entendi, ou tô errado? Porque eu fiquei curioso, como é um teste de robustez na TV? Porque, por exemplo, eu como parte de time de operações, numa Black Friday, a gente faz teste de carga. Então, por exemplo, a gente tem um forecast, uma previsão de receber, sei lá, 100 mil requests, num determinado tempo. Então a gente coloca isso nos sistemas de produção para ver se os sistemas de produção aguentam. Então isso é um teste de Black Friday. Isso é uma coisa super comum nos times de operações. Vocês fazem uma coisa parecida para testar o software dentro da TV ou como que funciona?
Também. Nesse caso aí é teste de estresse que a gente faz. Então a gente deixa lá 3 dias a TV, por exemplo, e aí nesse caso é automatizado lá, e muda de canal, muda o volume, aciona o aplicativo interativo, desliga a TV, liga a TV, e fica rodando pelo menos 3 dias. É nosso teste de estresse, não fosse teste de campo, né, para simular essas situações. O teste de robustez, um exemplo aqui, deixa eu pensar aqui, por exemplo, eu quero pegar a lista de serviços, lista de canais da minha TV, pelo web service. Então, o nosso, quando a gente coloca um parâmetro, current service, por exemplo, ou service list, né, que vai mostrar a lista de canais da TV. A gente fica variando alguns parâmetros, e dependendo do request, precisa de alguns parâmetros. Então, a gente fica variando parâmetro, coloca caixa maiúscula, minúscula, coloca um valor indevido, que não deveria, né? Então, seria mais ou menos o cenário de teste de robustez, né? Variando, é porque a norma fala, ou a especificação, se eu colocar uma rota, eu espero trazer isso. Mas se eu mudar, que normalmente ou a especificação ou na norma não deixa claro, então fica nosso cargo, né? Nossa parte de qualidade, testador, né? Fazer essas outras opções, né, que pode acontecer no campo, né? E verificar a robustez do software. E se vier, como que o software deve tratar, né? Porque, trazendo aqui para a TV, né, o que pode acontecer? Se eu fizer uma solicitação indevida, a TV pode ficar preta. Pode ser, a tela ficar preta, ficar tipo um erro azul, né? Windows. E isso, para o usuário, fica bom, né? Então, ele vai reclamar de quem? Tem essa marca, fulano. Então, fica ruim, né? E uma coisa que o meu líder falou, né? A gente tem que se preocupar com isso tudo, né, para deixar robusto. Mesmo que não esteja na norma, a gente tem que pensar lá na frente do usuário, né? Evitar o máximo possível esse problema de campo, né? Que no nosso caso, TV é mais complicado, porque se tem um problema de campo, aí afeta várias coisas. E com equipamento, né, tem que criar o software, tem que mandar atualização. Hoje em dia é possível atualizar, né, principalmente devido à internet. Mas há localizações que as TVs são vendidas que não há essa facilidade. Como vai atualizar isso? Não pode deixar esse problema permanecer no cliente, né? Então, de vez em quando, ele também recebe esses problemas de campo. E isso aqui eu estou falando da questão do software, pensando nessa nova norma, né? Web Service. Pode acontecer também que a emissora mande uma informação incorreta e quando chega na TV, a TV pode travar, pode reiniciar. Aí a gente também tem que avaliar isso, né? A nossa TV tem que ser robusta, né? Que hoje, no fim das contas, com a parte da digitalização, TV digital, são bits enviados, são valores. Aí, se tiver uma informação errada, a TV tem que ser robusta, tratar isso. E algumas outras TVs que já testamos, né, de outras marcas, ela simplesmente não aparece. É o tratamento dela. Na nossa TV, por exemplo, pode dar um... a gente não tratou isso, né? E pode dar um crash, né? Pode reiniciar, né? Então,
É nessa linha, entendi.
Complementando isso, ainda temos a questão da cultura, né? Que nosso grupo é uma multinacional da China. Então, a norma é brasileira, hoje está em português, a gente tem que... quando tem alguma falha, tem que detalhar bem por quê. porque a mentalidade deles é outra, né? Se a gente não especificar, né, por que disso, é, porque eles vão muito assim, questão da...
Do compliance, você fala?
É a questão do bug, quando você relata um bug, você tem que dizer por que tá ali, né? E o desenvolvedor que for pegar, é, realmente faz sentido. Para eles, não tá de acordo com a especificação, não é bug. Aí tem que justificar tudinho. Então, ainda tem esse lance também do lado cultural. Mas aí, isso acontece com vocês aí.
O desenvolvimento do app da televisão é feito aí em Manaus ou é na China?
É porque no Ginga é Manaus. Aí tem o software da TV, que é feito na China.
Ah, então se tem um problema aí, vocês precisam detalhar esse problema, bem detalhado, porque quem vai tratar isso é o pessoal da China.
Isso. É porque tem o software da TV, vamos pensar assim, que é o sistema operacional da TV. Aí nós cuidamos um pedacinho, que é só do middle. Aí, em um momento, eles conversam entre si. Aí analisa de quem é o problema. Aí de quem foi o problema, se for o pessoal da China, por exemplo, a gente tem que detalhar mais e dizer especificamente. E ainda temos ainda outro problema, que é a questão nossos concorrentes, eles funcionam. Mesmo que não esteja de acordo com a especificação, funciona. Então a gente tem que pensar, poxa, se o concorrente funciona, então a gente tem que fazer igual, porque o usuário, ele não sabe disso. Então, para ele, a outra marca é melhor, porque funciona com esse erro. Então, até nisso, a gente tem que justificar também.
Deixa eu matar uma curiosidade. Hoje, tem os testes que você falou, que acontecem nas TVs e tal, mas existe algum teste que, não sei, simula um SDK de TV na cloud ou então em algum ambiente externo e aí vocês têm que provisionar alguma infraestrutura específica para isso ou vocês fazem exclusivamente testes e desenvolvimento dentro de aparelhos de TV?
Mas depende da etapa do projeto. Hoje, a gente tem uma versão emulada. Daria para colocar isso no ambiente, em Jenkins, por exemplo, para rodar a automatização disso aí. Ou colocar na nuvem. Mas hoje a gente faz localmente. Mas a ideia é... A gente não aprofunda muito os testes no emulador, porque nosso foco é na plataforma, que lá mesmo acontece os problemas, né? Então, enquanto eles estão desenvolvendo, a gente verifica, né? A gente faz uma rodada de teste, e quando chega na plataforma, na TV, né, que já é outro cenário, porque vai depender do hardware, equipamento, integração, onde vai estar tudo integrado, né? Então a gente roda mais testes e a gente roda também principalmente testes de integração.
Ah, bacana. Entendi.
Olha isso, uma pergunta. E como você leva esses assuntos para a faculdade, para os seus alunos? Você debate isso numa disciplina de testes, de quality assurance ou QA? Existe uma disciplina em que você trabalha isso ou é só um conteúdo dentro dessa disciplina? Como você aborda isso?
Normalmente eu trago isso como conteúdos. Que na faculdade, eu acho que ainda não existe faculdade que tenha uma disciplina específica só de teste. Ela é normalmente um tópico dentro de engenharia de software.
Eu também acho que não existe ainda, não. Posso estar enganado, pelo amor de Deus. Quem está escutando a gente...
Quem está escutando engano, a gente conhece, manda para a gente.
Mas normalmente, pode até ter hoje em dia, porque os professores já estão tendo esse cuidado, né? Já junto com atualizar a grade, né? Para trazer um pouco dessa área, que hoje está sendo muito importante, né? E há 5 anos atrás, é um tópico dentro do jeito software, né? Livro do Paresma, por exemplo, o Somervive, e é um tópico só, normalmente, entregou, tá aqui, testa. E se tiver bug, relata. Não tinha a preocupação da qualidade, como é que é hoje, né?
E ainda mais assim, a automação da qualidade, que é o que eu falei. Lá atrás, sim, o pessoal pensava em qualidade de, vamos clicar botãozinho por botãozinho e tal. Então, você imagina, para testar um ERP, por exemplo, quantas pessoas não eram necessárias para até clicar em todos os botões, em todas as variáveis, preencher todos os campos e tudo. Sim. Você imagina o tanto de tempo que não foi gasto fazendo isso. E hoje você tem, ferramentas que, como o Selenium, o O Jenkins eu conheço mais por pipeline, mas também pode ser feito isso para fazer essas automações, basicamente, entendeu? Mas o Jenkins também pode. É porque a minha experiência com teste de software não é tanto. Os meus testes, a minha vida é mais teste para provisionar. Então, por exemplo, eu quero um cluster novo na cloud, eu quero uma rede nova na cloud. Então, roda, por exemplo, um Jenkins fazendo toda a validação ali de um script Terraform, e aí ele valida tudo. É isso que você quer criar? Você quer criar essa VM, esse cluster, essa rota? É isso. Então, aplica em produção, entendeu? Então, basicamente hoje, a forma de automação que eu trabalho é essa. O Juliano, não sei, com desenvolvimento, se tem alguma parte de automação dos teus testes, mas também acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, né?
Bom, existem inúmeras ferramentas, eu não sei citar alguma aqui que eu uso, na verdade.
Por quê?
Como? As palavras falam mais que mil palavras.
Tem algumas que a gente usa e tem... Na verdade, existem outros times que trabalham mais com essa parte. O time que eu tô hoje e as coisas que eu estou fazendo não... Hoje eu desenvolvo mais coisa que é utilizada nos testes. Então, por exemplo, a minha aplicação vai ser utilizada pelo dev para testar a feature que ele está desenvolvendo. Então, eu crio uns mockups, umas aplicações sample, tipo uma aplicação com loop infinito lá que fica só fazendo uma request numa URL X, e aí o dev ele vai botar essa aplicação para rodar e vai ver como que a feature nova que ele está desenvolvendo está pegando essas requests, está analisando esse código. Então, no meu caso, os testes automatizados são de outra maneira. Mas claro que tem coisas que eu coloco numa ferramenta que chama Quick Build, não sei se vocês conhecem, que a gente tem todos uns scripts que por exemplo, o Quick Build, na verdade, ele é meio que um... Acho que ele é como se fosse um Jenkins, onde eu consigo colocar todas as instruções, só que ele é mais antigo. Eu acredito que a empresa use ainda, porque tem muita coisa lá já. Então, meio que continua.
Chama legado.
É, exato. Mas, tipo, eu consigo colocar lá as instruções que eu quero. Então, eu vou fazer o deploy dessa aplicação nesse sistema. Aí, eu tenho o meu teste automatizado. Aí, ele roda o teste. Aí, ele gera o relatório, tira os print screen da tela que precisa, gera esse report e valida se foi sucesso ou aborta se foi erro. E aí, cria ticket se deu erro ou não. Mas, assim... Dentro da empresa, existem outras ferramentas que são usadas, por isso que eu não sei falar exatamente em detalhe. Mas entendi. Voltando na pergunta.
Moisés! Não consegue, né?
Na universidade, como que isso é trabalhado?
Beleza. Então, complementando, né, Juliana? Pode ser falar dentro da disciplina de software, mas como é que eu faço hoje, né? Eu ministro lá usando de análise de sistemas, segurança de informação, GPI. Atualmente estou com o pessoal de administração também e outras áreas lá, né? RH, design, por aí vai. E como é que eu faço hoje, né? Eu estou trabalhando principalmente...
Esse é um desafio, hein?
Vou falar já a quantidade de alunos aqui, mas é uma parte legal isso aí. A questão trabalho é projeto intercursos, né? Então, desde a época do Norte, né? E quando eu comecei na Marta Falcão, eu trabalhava com projeto interdisciplinar. Então, eu pegava, normalmente, eu estava com a disciplina PO e tinha também disciplina análise de desenvolvimento de sistemas. Ou seja, lá, análise, o ML, e comigo, parte prática, com PO. Então, a gente trabalha com projetos ali para tentar fazer essa correlação, né?
Para quem está escutando, PO é Programação Orientada a Objeto.
Tem uma versão atualizada também, né? Programação Orientada a Correlação. O aluno meu fez.
Muito bom.
Bem legal também. Aí eu fazia essa pegada, só que era só na mesma disciplina, né? Da onde tinha o mercado ainda, da onde não convidava pessoas para fazer. Então é mais experiência nossa acadêmica ainda. Aí, quando entrei no Marco Falcão, mantive isso. E com o tempo, comecei a participar de eventos, né? Aqui em Manaus, para ter mais vivência. Primeiro, para ter esse network, né, com as pessoas. E a segunda, para incentivar os alunos a participarem, né? Para não ficarem só questão de ir por obrigação, por horas comentadas. Então, uma forma de incentivar eles também, né? Inclusive, cadê aqui? Um monte de cordinha.
Ó, oh, para quem não tá vendo, o Lewis tá mostrando. É. Para quem não tá vendo, dois. Óbvio que quem não tá vendo, a gente tá gravando só áudio.
Eu fiz sua cara do treme, não?
Mas para quem tá escutando a gente, nossa, muito evento, hein?
Então, antes da pandemia, eu sempre coloco no meu pescoço, né? Os cards, né? As cordinhas, né? Vai incentivar os alunos. Ah, olha, pô, professor, quer ir? Beleza, vai lá, assistir. Isso aqui é meu. É uma forma de incentivá-los, né? E algumas pessoas no mercado falam para mim, pô, Luiz, queria chamar aluno para entrevistar todo dia, mas eu sinto que a academia está faltando alguma coisa, né, para eles, né? Então, está faltando um pouco essa vivência, né? E for pegar, aqui, pelo menos no Brasil, eu vejo, boa parte, a faculdade de TI, né, então, a tecnologia busca sempre atualizar, né, o máximo possível o mercado, mas sempre está atrás, né? Por exemplo, o Docker, não existe uma disciplina dentro da faculdade para falar sobre isso, né? Controle de versão, Git também, né? Como falei para vocês, normalmente é falar um pouco em jeito só um tópico lá, rapidamente, né? Aí vendo isso, né? Aí conversei com outro aluno, um amigo, João Clineu, né? A gente pensou fazer essa parceria, né? Junto com a professora Sancha também, né?
Abraço para a professora Sancha.
Então a gente começou a pensar assim, poxa, será que a gente não pode fazer um projeto interdisciplinar, só que pegando essa pegada de mercado, ou seja, trazer pessoas do mercado para fazer uma palestra, uma oficina de algo que do mercado que está exigindo hoje, né, ou pedindo, né, para trazer a sala de aula. Então, a partir daí começou, né? Aí a gente começou a trazer oficina de Scrum, oficina de... Para quem não conhece Scrum, é parte de metodologia ágil, um dos frameworks, né? Uma das técnicas também utilizada para metodologia ágil. Leanception para a questão de... Leanception é a mistura de design sprint com startup enxuta, para pegar o produto, né? O software, e validar ele para uma forma, produto mínimo viável, né? MVP, né? Então, é uma metodologia que envolve um pouco disso, também design sprint, para fazer essa pegada de produto para focando no cliente, né? Que vai ser desenvolvido. Então, a gente começou a fazer isso, né? E até então era só do mesmo curso, né? E ano passado a gente começou a trazer pessoal design também, dentro da faculdade. Então, tornou-se projeto interdisciplinar, intercursos, né? Perdão. Que no dia a dia também, o desenvolvedor não fica sozinho na caixinha dele, nem o testador. Então, tem o design também. Então, a gente começa essa interação, né? E começou a dar um ar mais profissional, né? Principalmente para os projetos. E recentemente, acho que vou fazer 2 anos agora, que estou nessa pegada de empreendedorismo, inovação, participando de mentorias, eventos, né? E também estou trazendo um pouco essa experiência para os projetos, desse projeto intercurso. Então, nos hackathons, normalmente, pega um problema, trabalha 3 dias, 72 horas normalmente, pegar o problema, valida, faz proposta, apresenta, eu faço isso, eu trago isso para a faculdade, né? Aí junto com a parceria com a professora Sancha, a parceria com o João Clineu e outros amigos que eu também convido do mercado de trabalho, né, para fazer essa pegada de fazer projetos durante 3 meses, durante o semestre. Então...
E é bom você falar isso, porque muita gente, assim, essa discussão da faculdade de TI, eu faço faculdade ou não faço, e é bom trazer isso à tona da discussão, porque a faculdade é super importante. A gente estava falando num episódio passado sobre a importância de você entender a camada, todas as camadas de 1 a 7. O Juliano está rindo porque ele é desenvolvedor, eu estava defendendo que você tem que entender todo o fluxo, porque isso é importante, independente se você é desenvolvedor ou uma pessoa de infraestrutura ou teste, mas você tem que entender isso. E como hoje as universidades, não só no Brasil, tá? Eu vou falar aqui também, tem essa deficiência de trazer o que o mercado está usando. Então, por exemplo, controle de versão, orquestração de containers, cloud. Então, tudo que hoje está na crista do mercado deveria, não sei, eu sei que tem algumas burocracias para mudança de grade, de disciplinas. Não é simplesmente, amanhã eu vou botar uma disciplina, sei lá, de Scrum. Não é assim, mas que deveria ser pensado em alguma coisa desse sentido, para que até chamasse mais os alunos para a faculdade e tipo, para entender a base do negócio, e não simplesmente, vou fazer um curso na Udemy de React e vou virar programador React, mas faltou toda a base lá de trás para ele não fazer nenhuma besteira, vamos dizer assim, no ambiente profissional dele, entendeu? Então, tipo, defender que é importante a faculdade, eu acho que é importante, mas também eu defendo que está faltando algumas disciplinas que o mercado está usando e que ainda não tem. Ou seja, precisa desse update, entendeu?
Sim. E complementando, Yuri, a gente pode, mesmo que demore essa parte burocrática, né, que existe, né, não é só no Manaus, mas no Brasil todo, acredito que também aí na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente pode fazer por meio de curso de extensão, semanas acadêmicas. A gente começou assim, né?
É uma ideia também, né?
Sim. E dentro da disciplina, mesmo que seja um conteúdo fechado, mas pegar é possível hoje pegar um dia de disciplina e pegar essa novidade. Vai depender mais, é muito mais do professor, né? Para sair da sua zona de conforto também. Por exemplo, eu trouxe... Semana passada eu falei de Docker para os alunos. Virtual.
Caraca, que massa.
Eu mostrei o básico usando o laboratório do Docker, né? Que eu descobri ano passado que eles disponibilizavam, né? Então tem uma sessão online, fica 4 horas. Eu trabalhei com o Docker lá com ele, mostrei para eles como subir o servidor web, o Nginx. Até brincando com ele, menos de 1 minuto, lá subir aqui, facilidade. Eu estou dentro da disciplina de programação web. Então, antes de falar de HTML, mostrei para eles, vamos subir isso aqui no Docker. Para preparar o terreno lá para frente, para quando for falar de HTML, CSS e JavaScript, mostrar usando o Docker, que já é uma realidade dentro do mercado de trabalho.
Muito bom, muito bom.
Aí quem quiser, se aprofundar, fala para ele. Pessoal, tá aqui, o começo aqui, o resto é com vocês. Porque a gente também tem que doutrinar ele, porque os alunos pensam assim, a gente tem que aprender tudo na faculdade. Não, a faculdade é um guia, não dá para trazer muito, a gente mostra o caminho das pedras, e depois eles têm que ser autodidatos, né, para se atualizar, né?
Tem só queria fazer um adendo aqui. Foi exatamente isso, Orlilson, que o Yuri me disse quando a gente tirou a certificação de Kubernetes. Eu acho que eu tirei a certificação do Administrator uma semana ou 2 semanas antes que o Yuri. E aí eu falei pra ele, mas tem muita coisa ainda pra aprender, né? Tipo, eu tô certificado, mas não... Eu sinto que eu não sei tudo ainda. Ele falou, não, mas exatamente, a certificação é para mostrar para os outros que você sabe a base, mas agora a história é totalmente outra. E acho que com a faculdade é exatamente isso. Por exemplo, quando eu saí, no meu primeiro emprego, o primeiro projeto Java que eu fui trabalhar, a hora que eu abri o projeto, que o pessoal já estava trabalhando, eu falei, meu Deus, onde eu começo? Não sei nem onde mexer aqui, porque era um negócio monstruoso. Perto dos meus projetinhos que eu trabalhei no curso, é realmente essa questão de fomentar essa vontade de aprender e vontade de ir atrás. E acho que também mostrar para os alunos... dar uma base de tudo e mostrar para eles para onde eles podem ir. Porque tem muita coisa dentro da área de TI que a gente pode ir e se aperfeiçoar em uma área ou em várias outras. Então, é legal. Acho que a faculdade, ela dá um overview legal dessas possibilidades.
Uhum. Uma coisa também é legal é dizer o porquê, né? Não somente jogar o conteúdo. Por que isso daí? Ah, mostrar que isso aqui é importante na frente. Tentar fazer esse link, né? Por exemplo, quando eu falo programação orientada a objeto, na disciplina, eu falo os conceitos. Isso aqui pode ser aplicado em várias coisas, né? Lá na frente, né? E, uma coisa também que eu lembrei, né? Programação orientada a objeto, quando ele te lembra, ele te associa, né? Te lembra lá no Java. Aí também eu faço projeto com meus alunos. Ó, pessoal, vou dar os conceitos, vou trabalhar com Java, e eu quero que vocês formem equipes, times, né? E os conceitos que eu falar aqui, de encapsulamento, classe, objeto, por aí vai, eu quero que vocês trabalhem também em outras linguagens, que são orientadas a objetos. Por exemplo, Python, Swift, que são usados no mercado de trabalho, para que eles tenham essa experiência, né? Para que quando chegar no mercado, legal, dá para aplicar outras coisas.
É isso aí, eu o que o Juliano falou e que você falou, certificação para mim é o começo. Você tirou a certificação, beleza, você já sabe fazer 2 mais 2. Agora, vamos aprender a equação.
Sim, e algumas empresas exigem, né, certificação, né? Eu não sei como é que está hoje em dia, até perguntar em vocês, porque eu me lembro na minha época, tinha certificação Java, o pessoal fazia, né, Microsoft, e hoje, vocês podem contar essa experiência aí, vale a pena ainda investir em certificado ou depende para onde é que a pessoa vai trabalhar?
Posso, eu acho que eu estou mais focado em certificação, não sei, o Juliano também tirou as dele ano passado, não sei se você tirou alguma já esse ano, Juliano, mas enfim. A minha opinião é que a certificação ela ainda é muito válida, ela lhe abre algumas portas para pelo menos você ser entrevistado, porque ela mostra que você conhece daquilo, mas a certificação também, ela não vai dizer que você é sênior naquilo. Ou seja, eu estou só repetindo o que eu já falei, a certificação é o começo. Então, você vai estudar, você vai conhecer aquela tecnologia, mas você tem que a cada dia continuar a se aprofundar naquilo, se é aquilo que você quer. Então, eu costumo dizer que é foco. Vamos lá também, opinião do Yuri. Não adianta você, por exemplo, eu vou tirar a certificação de AWS, ou seja, vou estudar toda a trilha da AWS. Mas como eu gosto de cloud, eu também vou tirar toda a trilha do Google, eu vou tirar toda a trilha do Azure da Microsoft. Eu não sou a favor disso. Eu acho que escolhe um e segue, entendeu? Porque eu acho que você vai ficar, sei lá, você vai ter a oportunidade de se aprofundar mais em uma tecnologia. Então, seja muito bom naquela tecnologia. Porque tem muita gente que quer tirar a certificação de tudo. Eu quero tirar a certificação de tudo. Eu quero tirar a certificação de cloud, eu quero tirar a certificação de routing switching do Cisco, eu quero tirar a certificação de Kubernetes. E acaba que não foca em nada. Ou seja, você tem um monte de papel em casa, mas não foca em nada. Então, tipo assim, a certificação é super importante. Mas desde que ela seja focada, e desde que você mantenha o seu estudo após a certificação. Porque não adianta nada você tirar a certificação, botar o seu quadrinho na parede, isso é antigo pra cacete.
Conversa!
Botar o seu quadrinho na parede e dizer que é certificado. Entendeu? Se você não continuar a estudar.
Eu não sou tão antigo assim, não, mas eu imprimi a minha certificação do Kubernetes e coloquei no meu muralzinho aqui, porque eu tenho orgulho da certificação. Foi uma certificação bem legal. E respondendo sua pergunta, Orlison, por exemplo, no meu caso, quando eu tirei a certificação de Kubernetes, eu estava trabalhando na mesma empresa que eu estou trabalhando hoje, só que eu estava na área de consultoria. Então, eu era responsável em ensinar os clientes a usar o produto. O produto que eu trabalho. a ferramenta que eu trabalho. Então, e eu queria ir para dev, eu queria me tornar um desenvolvedor. E em uma dessas consultorias, em uma dessas ligações que eu estava com o cliente, eu estava explicando para ele algumas coisas sobre a ferramenta, e aí eu estava ensinando a ele como fazer isso no Kubernetes. Aí ele começou a me perguntar algumas coisas de Kubernetes que eu não fazia ideia. Porque na consultoria tem muito isso, né? Você sabe o que a documentação fala e aí você pega essa documentação e explica para o cliente. Só que aí se o cliente conhece um pouquinho mais daquilo e te pergunta mais coisas, aí você não sabe. E foi exatamente isso. Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar isso aqui. E aí eu comecei a estudar e aí me interessei e aí falei, pô, legal. E aí eu vi que dentro do time de R&D, que é Resources and Development, que é o time de desenvolvimento, tinha várias vagas para mexer com Kubernetes. Aí eu falei, pô, talvez seja aí minha oportunidade de entrar para essa área de dev. Então eu estudei para conseguir fazer o meu trabalho de consultoria melhor, só que isso também me serviu de, exatamente o que o Yuri falou, me serviu de porta de entrada para eu conseguir a minha vaga de dev no time que eu estou hoje. Eu trabalho bastante com Kubernetes e a certificação definitivamente me ajudou, porque ela me deu um overview gigante do que é o Kubernetes e como mexer com ele, como fazer tudo que eu preciso fazer, que eu uso no meu dia a dia hoje, e que eu não saberia se eu não tivesse estudado para ela. É uma questão de também meio que validar que você sabe um pouco daquilo.
E assim, também, a gente, enfim, é um podcast para falantes em português, ou pelo menos que entendam português, e uma dica que eu dou para o pessoal do Brasil é, existem, óbvio, algumas certificações em português, porém, 99,9% das certificações são em língua inglesa. Então, enfim, se serve de aviso. Eu não gosto nem de dizer dica, de aviso. Falem inglês, porque hoje é um pré-requisito básico. Se eu e o Juliano hoje a gente está trabalhando fora, apesar de a gente estar morando em países que são falantes de alemão, porém a gente trabalha muito ou quase exclusivamente com inglês.
Eu não falo alemão, gente. Eu sei falar que eu vou pagar no cartão. Bom dia, boa tarde, boa noite, e é isso. Não, mentira, eu tô estudando alemão, mas quando as pessoas começam a falar alemão comigo, eu mudo pro inglês ou saio correndo.
Eu trabalho 50%, 50%, 50% em inglês, 50% em alemão, mas o inglês é prioridade. Então, galerinha e jovens padawans que estão aí nas faculdades, ou então tentando certificação, ou então tentando vir para o exterior para trabalhar em alguma empresa daqui, ou estão no meio dessa pandemia, né? Estão tentando pegar alguma vaga remota de alguma empresa do exterior no Brasil, também é básico. Eu acho que isso é um assunto que todo mundo bate na tecla e vocês estão escutando dois exemplos aqui que, enfim... É aviso, não é mais nem dica, é aviso. Sim.
Acho que até complementando aí, Juliano, não só certificado, né, mas também questão dos cursos, né? Hoje temos muita facilidade em Udemy, curso gratuito, no YouTube, tudinho, e também cursos presenciais, né? Que hoje em dia está tudo online, né? Existe muito, mas aquele lance, né? Qual o foco que você quer? Não adianta fazer tudo, né? Vários cursos, chegar na frente, gastou tempo, investiu até dinheiro, né? E digamos assim, 90% você não vai usar. Então, acho que seria também uma dica também, ter foco, né? Uma coisa que nesse trabalho da TPZ, o meu líder falou, ele perguntou, Zaius, como você quer ser visto no mercado? Como você quer ser visto daqui a 5 anos, 10 anos? E até então eu nunca tinha pensado nisso, realmente. Do que eu quero ser visto? O que eu quero trabalhar? Né? Aí fiquei pensando nisso, né? Aí hoje em dia eu penso muito questão quando as pessoas mandam mensagem para mim, participar de uma coisa. eventos, mentoria, cursos, veio Pipa. Está na minha lista de foco nesse momento, na minha guideline, né? Porque também a gente quer aprender a dizer não, né? E o não é falta de educação, é uma falta também você gerenciar seu tempo, né? Porque a gente tem um tempo limitado, então a gente tem que aprender a isso, né? Ah, eu quero trabalhar lá fora? Beleza, eu quero ir para a Alemanha. O que eu preciso fazer para ir para lá? Eu quero ir para o Google? O que eu preciso? Passou o caminho das pedras, passou o certificado, os cursos, e por aí vai. Então, e fazendo link, né? Por que eu fiz gerenciamento de projeto? Desde depois do doutorado, né? Porque que eu pensei? Poxa, eu tinha medo de pegar algum projeto, gerenciamento de projetos. E eu nunca mexi na prática. Então, vou fazer um curso. Eu escolhi fazer o MBA lá na FGV e eu gostei bastante porque cada professor trouxe experiência. O professor tinha uma média de 20 a 30 anos de experiência. E para cada disciplina, então, eu trouxe várias experiências para a gente. Então, foi muito bom. Isso abriu muitas portas. E eu perdi um pouco mais o medo de pegar um projeto e meter a mão na massa, né? Vou ter problemas? Vou. Porque não tive vivência disso. Mas com essas aulas, essas dicas que o professor deu para a gente, né, foram quase dois anos, né, de aula, foi uma experiência muito bacana.
E foi muito bom você falar isso, você usou a palavra medo. Muita gente, eu vou falar que muita gente, às vezes, tem medo de aprender, medo de praticar, e medo de aplicar para certas vagas. Então, eu fico sempre falando para as pessoas que, às vezes, eu converso sobre tecnologia, eu falo, pessoal, o máximo que você pode fazer com uma coisa na tecnologia é você quebrar ela. E se você quebrar, você tem que estudar para colocar ela de pé de novo. E se você quer trabalhar em um canto, em um país, cara, você tem que começar pelo básico, você tem que pegar os requisitos da vaga, estudar e aplicar. Agora, é a mesma coisa de dirigir um carro. Ah, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. Mas você não tem nem licença para dirigir ainda, tá entendendo? Então, uhum. É cada um com as prioridades. Então, gente, um professor com doutorado tem os seus medos e, no caso, de gerência de projeto, mas o que foi que ele fez? Foi atrás de fazer um curso, foi atrás de fazer um MBA, foi atrás de transpor isso. Então, gente, enfim, para mostrar que independe do nível, independe se você tem um título de doutorado, independe se você é sênior com 20 anos de carreira, se você tem a certificação XYZ, você sempre vai ter um medo, você sempre vai ter uma barreira a vencer, não tem muito para onde correr.
A carreira, quem faz, somos nós. Não a empresa que a gente está. Então, somos nós, cada um de nós, que somos a vitrine, né? E a empresa onde está, nós representamos ela, mas no fim das contas, somos nós, cada um de nós fica marcante, né? Para a pessoa, né? Aí fiquei pensando, vou me preparar para a pandemia. Então, comprei Ring, comprei câmera, comprei licença de software, aprender a mexer na edição, nem que seja coisa básica mesmo, só para colocar animação, edição. Então, pelo menos o básico hoje em dia eu já sei. Dá trabalho? Dá. Mas...
Nossa, demais.
Fica aquele lance... É a primeira pessoa que fica, quando você mostra, poxa, legal. A gente esquece todas as dores, né? Porque edição de vídeo, eu já trabalhei, né? Eu já fiz vídeo, gravei no meio do Igarapé, aqui em Manaus, né? E era um vídeo de 3 minutos. Mas fui ver lá com o pessoal, na época lá do Inoche, né? Tava fazendo edição, demorava 8, 10 horas para edição, tudinho. Para 3 minutos de vídeo.
Caraca.
Gravava no fundo verde, então...
Caraca.
A gente vê esses debates hoje, o professor só deu 30 minutos de aula, mas não vê os bastidores, né? As pessoas estão gravando podcast, gravando vídeo, né?
Então... A gente, por exemplo, para quem está escutando a gente, eu não sei se o Hildon vai deixar isso na edição, mas...
É claro!
Por exemplo, às vezes a gente grava 1h10, 1h20 de podcast para ficar no fim um episódio de 50, 55 minutos. Então, tipo, você vê aí, foram meio que 20 minutos só de picotes, cortes que a gente vai fazendo no... A gente não, o Hildon. Abraço, Rio.
É mesmo.
Inclusive, se vocês precisarem de indicação para edição, Radiola Mecânica, falar com o Rildo.
Falar com o Rildo.
Mas... É lindo, muito bonito. Ele tá com barba, né?
Mas, Leos, deixa eu te perguntar. Essa questão de mentoria, porque tem 3 anos que eu já tô longe de Manaus. E eu vi que... Não sei se foi coincidência, mas só foi eu sair de Manaus que um monte de evento começou a surgir. Mas essa parte de mentoria surgiu com esses eventos que você falou? E como é que tá? As pessoas te mandam mensagem direto? Ou existe um grupo já em Manaus? Ou, enfim, como é que tá isso atualmente?
Me lembro dos eventos que Manaus era muito pobre, né? Acho que foi um dos primeiros que trouxe foi o GDG Manaus, né? É o Google Develop Group de Manaus. E começou pequeno e eles começaram a trazer grandes eventos, né? E a partir disso, vários grupos, né, iniciativas, né? Hoje temos o Educadores, Inovador do Amazonas, o Agile Manaus, o GDG, tem a questão do Jaraqui Vale, né? Que está cuidando dessa parte de empreendedorismo.
Jaraqui, aí... Juliano, e pessoal, para quem não conhece, Jaraqui é um peixe, tá?
É um peixe. Porque tem um ditado, né? Que como jaraqui não sai mais de Manaus.
Lá em Manaus o pessoal fala, quem come jaraqui não sai mais daqui.
Então,
nunca tinha ouvido falar.
Aí começou vários eventos e a questão... E também vem junto a questão do empreendedorismo, né? Que no Brasil começou a fomentar bastante, né? Principalmente a questão de startups. E veio a questão dos hackathons. Então, praticamente cada 2 semanas estava tendo hackathon direto. E nesse hackathon eu fui convidado para um, né? E lembrando, como é que me convidaram, né? Aí eu falo para os alunos, networking. Eu estava nos eventos. Aí o pessoal estava vendo que eu estava participando. Ah, quem é essa pessoa? Vamos convidar aí para o hackathon, para a mentoria, né? E até então eu nunca tinha trabalhado com mentoria, né? Eu estava só questão de professor, voltando ao mercado de trabalho, né? E começou a surgir esses convites. O primeiro foi no Global Legal Hackathon, que é um hackathon com foco na área jurídica. Aí fui lá, e o hackathon, eu penso assim, que é uma mão dupla, né? A gente tanto conta nossa experiência, né, para ajudar os times a desenvolver, validar, até chegar na apresentação, mas também a gente aprende, né? Com eles também, com a experiência de cada um. Aí a partir daí veio esses convites, já participei de 4 ou 5. Ano passado, acho que foi uns 4 ou 5 também, ano passado. E devido à pandemia, o lá foi bom, eu pude conhecer pessoas de outros estados. Piauí, Recife, Santarém, Rondônia.
Caraca!
Porto Alegre.
Mas, assim, foi... essas pessoas que você conheceu, você está dando mentoria... É para a pessoa ou, por exemplo, ou você faz a mentoria no evento? É isso que eu queria entender. Porque...
Ah, tá. Nesse caso, até então, eu só fiz mentoria no evento.
Ah, entendi. Entendi. Não, é porque a gente tem alguns colegas e algumas pessoas que já participaram que a pessoa faz a mentoria para a pessoa. Ah, por exemplo, eu sou um profissional e eu quero dicas de como, sei lá, de como eu vou virar um profissional sênior. O que, que eu preciso? Uma mentoria de carreira, nesse caso, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei pensando se você tava fazendo esse tipo de trabalho lá em Manaus, porque é bem importante. Fica a dica, você falando de eventos, né? Tudo bem que a gente está no meio dessa pandemia toda, mas, cara, eu acho que está na hora da gente levar um DevOps Days para Manaus, viu?
Sim. Deixa eu passar um pouco essa pandemia. Eu sei que estou te devendo desde o ano passado.
Desde o ano passado, eu falei. A gente trouxe o primeiro episódio do podcast foi com o André Almar. E ele foi um dos organizadores do DevOps Days BH. E, tipo assim, ninguém acreditava e, cara, os caras lotaram um auditório.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho super importante para dar essa visibilidade, principalmente porque Manaus tem um polo. E Manaus tem empresas, enfim, de pesquisa e desenvolvimento de software muito importantes. Eu acho que a gente, acho que a CID ainda está aí, não está?
Sim,
lá CID. Da, a CID lá da Samsung.
A Samsung.
Pra você ter uma ideia, Juliana, a CID, eu não sei se ainda está no mesmo canto, mas a Samsung comprou um prédio gigantesco. Mas gigantesco.
Está lá ainda. Uhum.
Está lá ainda, mas gigantesco. Ah. Mas só de desenvolvedor, só para criar coisa para a Samsung. Só para você ter uma ideia.
Caraca.
E então, agora, assim, aos poucos, eles estão expandindo, né? Não só fazer para Samsung, para outras empresas também.
É. Então, assim, você vê a importância e o tanto de conteúdo que sai de Manaus e as pessoas não têm essa noção, sabe? O quanto é produzido lá em Manaus, sabe? Em relação à pesquisa e desenvolvimento de software.
Sim.
Eu tenho um amigo que trabalhou muito em pesquisa, que você falou, né? Em aparelhos que, por exemplo, a conectividade de internet não é alta. E a gente acha que hoje só existe desenvolvimento de software para smartphone e tal. Mas você imagina, por exemplo, uma localidade, enfim, erma, que não tem nenhum sinal de internet, ou se tem é muito baixinho, e às vezes países pobres que também não têm smartphone, não tem, a população não tem condição de ter um smartphone. Então você ainda tem que fazer alguma pesquisa para aqueles celulares de flip, para produzir software para aqueles celulares de flip. Parece uma coisa antiga? Parece, mas ainda tem gente que está pesquisando e desenvolvendo software para isso. Entendeu? Então, tipo, eu acho super, super importante nesse sentido.
Sim. Aí, tu complementando isso aí, o negócio da mentoria. Mentoria particular normalmente faço com meus alunos, né? Então, dou muitas dicas para eles, né? Mas a questão profissional, assim, ainda não fiz ainda. Mas tá no planejamento aí. E normalmente, eu tô mentalizando, né? Estou assim, melhorando a forma de como divulgar, né? Porque hoje eu ainda me vendo muito como professor, né? Então eu estou mudando um pouco isso, como se apresentar, né? Então hoje ainda estou focado ainda em eventos, academia, né? E aos poucos estou participando de outras coisas, né? Para trabalhar com isso também. Vou ficar só uma parte da academia.
E, assim, hoje, lá no TP Vision, só uma última pergunta em relação à parte, voltando um pouco lá para teste. Hoje, lá na TP Vision, existe alguma, dentro da qualidade de teste, alguma interface, alguma comunicação com o time de operações e desenvolvimento? Existe alguma coisa em relação a DevOps? Ou se existe, queria saber um pouco mais. E se não existe, o que é que você acha que, sei lá, numa indústria, por exemplo, que reporta para a China, o que falta para conseguir desenvolver essa cultura, entendeu?
A gente faz muito no nosso time Manaus essa comunicação, mas ainda temos que mudar um pouco a questão da mentalidade, né? Ainda tem um pouco muito entrava assim, time dev, time teste, né? Entrega, fazer os testes e desenvolver para eles. Agora, puxando a integração com a China, a gente espera mais a demanda deles hoje. Tem algo para testar, testamos e devolvemos para eles, né? Agora, a questão da fazer isso, digamos, em tempo real, fazer essa cultura, essa mentalidade, né? DevOps, não saberia te falar. Talvez tenha que ter alguma coisa cultural, né, por parte deles, né? Da China ou daqui, né? Ou questão mais do modelo de negócio, né?
Entendi.
Porque porque a questão da TPV tem a questão do produção de TV, né? Então tem um prazo, né? Para sair o software, para tá pronto para ir para produção. O que acontece hoje? Quando tem um problema de campo, a gente verifica se há um problema, a gente identifica se é problema nosso ou externo, se for problema nosso, corrigimos e atualizamos. Mas existe ainda o pessoal que recebe esse problema, parte cliente, e passa para a gente, por demanda. Entendi. Então, existe, não é um, digamos assim, tempo real, a pessoa fica lá, como é a cultura do DevOps.
Mas a relação que o Dev e a equipe de teste tem, ela é uma relação legal ou é aquela relação de apontar o dedo e falar, ah, não, vocês estão testando errado, ah, não, você está desenvolvendo errado. E aí fica aquela briga que o DevOps tenta resolver.
Desiste ainda um pouco, né? Então a gente usa um pouco técnicas, né, de soft skills, negociação, argumentação, para melhorar isso, né? Mas né, desiste ainda. Isso ainda é mentalidade ainda, né?
Entendi. Isso é uma coisa que é importante a gente falar, que a gente está falando de DevOps, mas era bom, de repente, a gente trazer uma pessoa de qualidade e uma pessoa de desenvolvimento para a gente fazer um round aqui com quatro pessoas e a gente discutir. Porque tipo, hoje eu acho que a mentalidade deveria ser de 50-50, ou seja, 50% de responsabilidade de desenvolvimento e 50% de responsabilidade de qualidade. Porque não é para ser uma briga, é para ser, ei, cara, eu descobri um problema, tá aí, ó, entendeu? Corrige. Ô, cara, obrigado, você descobriu isso, você me ajudou, eu passei batido na hora de desenvolver. Ou seja, o mindset tem que ser esse.
E depende muito da empresa também, né? Porque se tiver uma mentalidade fechada, talvez nunca corra. Mesmo que você queira colocar, né? Fazer esse comportamento dentro do seu time, vai para a empresa, não vai acontecer, né? A mentalidade. E complementando, pode falar.
Sim. É o que eu falo, não é ferramenta. Não adianta você ter as melhores ferramentas, uhum, se você não tem a cultura de investir em qualidade.
Aí essa questão de 50%, eu não concordo muito não, deveria ser 100%, os dois. A qualidade tem que ser desde o começo, lógico, tem que ter qualidade, não vai dar para mapear tudo, né? Aí algumas coisas vai ficar para o time mesmo de teste, né? Para ver outras coisas, né? Mas a responsabilidade deveria ser igual para todos, né?
Porque no final tá todo mundo trabalhando para o mesmo produto.
Sim.
Uhum. Todos têm o mesmo objetivo. Ninguém tá ali para brigar com o outro. Eu não quero mostrar que você não tá fazendo o seu trabalho direito. Eu só quero mostrar que o nosso produto pode ser melhor, certo?
Sim, mostrar o propósito, né? Pensar na frente, né?
Uhum. Eu acho que a gente tá falando a mesma coisa, só a gente calculou os percentuais. Não de forma diferente, mas a gente só tá interpretando de forma diferente. O que eu quis falar de 50% é que se você for pensar numa responsabilidade de desenvolvimento, eu acho que é 50% do time de desenvolvimento no sentido de entregar o produto e 50% do time de qualidade, de entregar qualidade. Ou seja, você nunca vai conseguir chegar aos 100% se esses dois times não entregarem as partes deles. Entendeu?
Não sei
se ficou mais confuso do meu lado,
seria,
mas enfim.
Seria percentual do time? Por exemplo, são 10 pessoas, 5 devs, 5 devs?
Não. Percentual de entrega. Porque o que eu estou querendo dizer é assim. Tá.
Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%.
Senão, porque muita gente acha, que qualidade, eu vou fazer que qualidade. Se no processo de desenvolvimento, 80% das coisas são o processo de desenvolvimento, ou seja, sprint, desenvolvimento de código e por aí vai, e 10% é teste. Tem muita gente que ainda, infelizmente, pensa assim. E eu acho que não, eu acho que é 50% do hands-on é desenvolvimento e 50% do hands-on é teste. Porque não dá fazer isso. Porque hoje, por exemplo, Esse 50%, eu falo que é 50%, porque você tem que investir em descrição de teste, em meeting com stakeholders, em automação de teste, desenvolvimento de script, e por aí vai, entendeu? E paralelo a isso, correndo no mesmo lado, tem o pessoal do desenvolvimento entregando as features pro produto ficar pronto, entendeu?
E na corrigindo ainda.
E ainda corrigindo.
Sim.
E ainda corrigindo, também, isso aí.
Complementando isso, Yuri e Juliana, também vejo que falta um pouco mais na faculdade, professores, né? Cultivarem isso, essa mentalidade do erro, né? Porque essa questão do erro, de tentar vivenciar um pouco isso na faculdade, né? Que os alunos têm muito medo de tentar nesse mercado, né? Porque não vivenciaram isso no meio acadêmico, né? Então, eu também tento trazer um pouco isso. Por exemplo, uma vez...
Mas qual a mentalidade do erro que você fala?
Mentalidade do erro no sentido de trazer essas situações, né, do mercado, né, para mostrar para eles questão do, por exemplo, testador, tirar esse dogma que testador é só para o fim. Trazer que a qualidade não é só no fim, é trazendo durante o processo.
Inclusive, tem um saying que é o fail fast, learn faster. Que é você falha rápido e aprende mais rápido. Porque
mais rápido.
Se você... não sei se você parou para pensar, mas a gente aprende muito errando. E se a gente tem medo de errar, no final a gente está deixando de aprender um monte de coisa. Então, essa questão, eu acho realmente, Orlevson, que a gente precisava incentivar as pessoas a terem menos medo do erro. Acho que a gente, conforme vai crescendo, a gente vai sendo condicionado cada vez a ter mais medo de errar e medo de tentar alguma coisa diferente porque vou errar e o que os outros vão pensar desse erro, quando na verdade você deveria errar mais para aprender mais e crescer mais e realmente o erro é engrandecedor nesse contexto.
E fora você não ter medo de errar, você aprender a aceitar que alguém achou um erro seu. Porque o desenvolvedor, né, Juliano? Ele cria um amor pelo produto que é um amor de pai para filho. Não, mas você vai falar que meu filho está errado? Mas nunca.
É verdade.
Se meu filho tiver errado, pode falar que eu corrijo.
Entendeu? Então, gente, é isso aí. Tem que ser essa mentalidade. Encontrou erro, você tem que saber escutar esse erro. Porque, cara, tecnologia, você vai descobrir um erro. Não existe produto perfeito. Não existe produto perfeito. Não existe infraestrutura protegida de falhas. Não existe. Vai quebrar, vai dar erro, vai dar problema e você... Cara, o WhatsApp...
Calma, Maria do Bairro.
A gente tá gravando esse episódio dia 21 de março de 2021. O WhatsApp caiu semana passada, mano. O Instagram caiu, cara. Facebook caiu também, se eu não me engano, não caiu?
Acho que foi só Instagram e WhatsApp.
Não sei, eu deletei meu Facebook, então não sei. Mas...
Então, cara, caiu. Então, tipo assim, se o WhatsApp caiu, velho, você vê, não existe nada protegido a falhas. Vai ficar fora. E ficou, tipo, acho que uma hora fora. Entendeu? Uh-huh.
Então vai ficar, erro, não tem o que fazer. E erro não é algo negativo, né? Como vocês falaram. É algum momento pra gente refletir e verificar o que está errado para não repetir mais isso aí.
Com certeza, sem dúvida.
Sem dúvida.
Ô Leilson, a gente está já estourando o tempo, mas, enfim, antes de a gente terminar o podcast, o Juliano tem uma pergunta cômica.
Ah, mas no caso do Leilson vai ser fácil, Yuri.
Vai ser fácil, porque ele é professor, né?
Exatamente.
Não,
vamos lá.
A gente pergunta mais essas coisas para pessoas técnicas, bem técnicas, que aí a pessoa se debate, mas você vai tirar de letra.
Então você vai ver a pergunta. Erleilson, como você explicaria para minha avó o que você faz?
Inclusive, estou trabalhando nisso, porque ainda não terminei minha frase. Eu ensino tecnologia, né, os alunos, e... e trago um pouco de experiência para eles. Né? Mas a ideia seria ajudar as pessoas a realizar seus sonhos de uma maneira geral.
Nossa!
Uau!
Tá melhorando aí, é porque tá melhorando.
Uau, gostei.
De certa forma, seja professor ou não, a gente... Já, o professor te ajuda, né? Cada aluno tem o seu sonho, tem o seu objetivo, né? Ele vem com a gente pode até melhorar, se poder ser um facilitador, né? Conteúdo, né? Para ele ter uma facilidade para aprender, isso depende de cada aluno, né? Temos que aprender a saber lidar com isso, né? E te ajuda a ele realizar seu sonho, né? E hoje, isso também pode não ficar só no lado profissional, né? Professor, mas tem questão da mentoria, continuar levando os propósitos dentro da empresa também, né? Então, dá para expandir isso, né? Dessa forma.
Cara, gostei demais da resposta, foi muito boa. Acho que foi a melhor resposta que a gente teve até agora. Mas, cara, me diverti muito. Obrigado, Leilson. Foi um episódio um pouco nostálgico para mim também, matar a saudade um pouco dos tempos de aula que a gente, enfim, quebrava a cabeça desenvolvendo alguns problemas e por aí vai. Mais uma vez, como eu já falei, parabéns pelo teu trabalho, continue assim. Aqui você tem um canal aberto, quiser convidar alguém, ou então você vai voltar com certeza aqui algum dia. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo, a gente está aí te incomodando no domingo.
Não, não vai fazer aqui.
E foi massa, e vamos que vamos, Juliana.
Leilson, só complementar o agradecimento do Yuri, muito obrigado por ter dedicado esse tempo com a gente. Eu me diverti bastante e com certeza aprendi muito durante a nossa conversa. Espero que o pessoal que esteja ouvindo também tenha aprendido um pouco e se divertido, como a gente se divertiu. E é isso aí. Muito obrigado. Se você quiser deixar algum contato seu, LinkedIn, Twitter, e-mail, não sei, o palco é todo seu.
Ah, só um instante. Antes de você terminar, pessoal, quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, EuDevOps, que é o nome do podcast, tá no Instagram, YouTube, a gente ainda tá começando lá o canal, mas Yuri Oliveira está no LinkedIn, Juliano Costa, do LinkedIn, então qualquer dúvida sobre, enfim, carreira, DevOps, todas essas coisas, pode mandar lá uma mensagem que a gente vai ter o maior prazer de responder. Ô, Leilson.
Agradecer aí, Yuri, pelo convite, Juliano, prazer em conhecê-lo. Eu coloquei meu site aqui, ó, você pode colocar lá, que é no portfólio, né? Então, lá tem todos os meus contatos, Instagram, LinkedIn, Face, e-mail. Então, eu aprendi um pouco com o pessoal do design, que eles criam um portfólio, né? Então, me inspirei também um pouco eles, né? Para montar também um portfólio, né? Então, tenho colocado lá o que eu tenho feito, né? Então, uma experiência bem bacana lá. E agradecer novamente por esse tempo aí. Estamos aí, acho, quase 2 horas aí. Eu já estou acostumado a ficar 3 horas, 4 horas direto. Até brinco com meus alunos, né? Se deixar, eu fico até meia-noite lá com eles.
A Pumon é assim, passa rápida.
Sim. Então, muito obrigado pelo convite aí. Futuramente, com certeza, vão ter outros papos aí, outros tópicos, né, para a gente conversar aí, focar. Então, estou aberto aí para conversar aí também. Até participar dos encontros, também conhecer um pouco aí, né?
Com certeza.
Trazer também alguns alunos para participar também. Contar a experiência deles aí.
Massa.
Uma boa aí.
Massa.
Muito bom.
Obrigado mais uma vez. E só para botar um ponto aqui, estamos encerrando por hoje. Valeu. Valeu.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com.